A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR sobre o trabalho desenvolvido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a coordenadora da CEVID, a desembargadora Lenice Bodstein, que também é coordenadora da Meta 8 do CNJ e componente da 11ª Câmara Cível de Família aqui do Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a desembargadora Lenice. Boa tarde, desembargadora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, ouvintes. Quero dizer da minha alegria de começar este 2019 com esse apoio da Paraná Educativa, da AMAPAR e especialmente da boa vontade da Jéssica, que sempre nos traduz aqui em todas as campanhas Paz em Casa. Pois bem, eu gostaria, então, em início, dizer que a CEVID está bem posicionada em 2018, frente aos demais estados da federação. Ficamos com as metas alcançadas, e não só alcançadas, como tivemos 143% de aproveitamento na meta 8. Por que que digo isso? Porque quero aqui de público parabenizar os juízes, os serventuários, a equipe multidisciplinar e todas as pessoas que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica. 2018, o Paraná disse presente, e é isso que nós esperamos agora em 2019.
Uhum. E, desembargadora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o assunto, em linhas gerais, qual é esse trabalho que é desenvolvido aqui no Paraná no combate e prevenção à violência doméstica e familiar pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID?
Claro. A CEVID é uma criação do Estado do Paraná, de várias gestões, e agora estamos iniciando a gestão do nosso presidente eleito, o desembargador Xisto Pereira, e aqui vai o nosso grandes votos de que seja uma feliz e próspera gestão, e agradecer, porque o mais importante na vida é a gratidão, e agradecer aos presidentes anteriores, especialmente agora o que sai, o desembargador Bétega, o desembargador Paulo Vasconcelos, que fizeram a criação desta coordenação, não só por obrigação do CNJ, mas sim por entender que o enfrentamento à violência doméstica também é coisa de tribunal, também é coisa de fórum, também é coisa de juiz. Uhum. Porque a nossa comunidade e o nosso Paraná merece paz nas nossas casas, merece paz nas suas famílias, não é? Então, a atuação da CEVID é em dois momentos muito importantes. Um institucional, que é relativo aos processos de violência doméstica. Não só a celeridade, como a pronta atuação nos processos. A segunda parte é o enfrentamento, atraindo a rede de enfrentamento, que é de políticas públicas, que é do executivo, para que trabalhemos juntos. Além disso, estamos conclamando as universidades, as faculdades, os estudantes, e mais do que isso, trazer a Lei Maria da Penha para a população. De um lado, que a população use, que a nossa mulher use, esta possibilidade legal e que também os órgãos que tratam disso cumpram e tenham a felicidade de dar esse serviço público à nossa população. Por quê? É mais do que um serviço, é mais do que uma mera atuação estadual, municipal, federal. É dar ao nosso próximo aquilo que mais é importante para ele, que é sentir-se com dignidade, com igualdade e tendo a possibilidade de viver, de trabalhar, de cuidar de seus filhos em paz, fora de casa e dentro de casa.
Uhum. E, desembargadora, eu queria falar um pouquinho com a senhora sobre as principais frentes de trabalho e projetos também desenvolvidos e apoiados pela CEVID, especificamente sobre as edições da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Conta um pouquinho para a gente sobre essas atividades.
Sim. Então, o ano passado, 2018, nós tivemos a 10ª Semana da Justiça Paz em Casa, que é um plano governamental que nós acompanhamos em cada estado, né? Foi no dia 5 e 9 de março, e ali nós tivemos, eu vou dar números agora, desculpe, mas para as pessoas e você ver, poderem sentir a atuação, como ela é muito presente, né? Então, foram dadas 9.052 sentenças que decidiram o mérito dessas questões de violência doméstica. E 420 que talvez tenham tido conciliações ou dentro de alguma possibilidade, ou as partes desistiram, mas enfim, os juízes tiveram que trabalhar, mas não teve condenação ou absolvição. Teve processo trabalhado com esta família.
Uhum.
Ainda, nós tivemos 58 sessões de júri, exclusivamente para feminicídio. Qual é a diferença homicídio e feminicídio? Homicídio é quando a vítima morre em função de alguma situação que não é do fato dela ser mulher.
Uhum.
Feminicídio é quando a vítima, infelizmente, é retirada a sua vida pelo fato de ser mulher, por uma submissão a uma violência, certo? Então, assim, uma senhora, uma mulher que seja vítima de um acidente de trânsito, ela não vai ter o seu processo de feminicídio. Infelizmente, perdeu-se uma vida, mas não pelo fato de ela ser mulher, não é? Por ser uma cidadã, sim, por ser uma pessoa, não é? Agora, ela, dentro de uma relação afetiva, seja ela qual for, casamento, namoro, seja qual for, de trabalho, seja o que for, mas pelo fato dela ser mulher, ela tenha esta violência, né, essa agressão que leva à morte, que leva à lesão corporal. Então, aí é feminicídio, ok? Por exemplo, o que é o latrocínio? É aquele furto que há violência, que se submetem às vítimas, não é? Então, entra numa casa, tem 4, 5 pessoas da família e todos eles são subjugados, são machucados. Vamos dizer, a mulher morreu. Atiram nela, no filho. Então, isso não é feminicídio. Isso é homicídio. Daí. Não era na condição de mulher, era na condição de familiar que estava subjugado para roubarem. Então, é muito importante que os escrivães e que toda a nossa comunidade jurídica faça essa diferença. Porque, senão, o nosso atendimento, ele fica perdido. Ora é homicídio, ora é feminicídio. E o feminicídio, nós precisamos agregar a família. Nós precisamos dar um atendimento mais amplo. Okay? Uhum. Senão as nossas instituições também não conseguem cumprir a sua obrigação, as suas metas e também a sua função e sua missão social, não é?
Uhum.
Então, isto foi lá em março. Eu trouxe todos os dados aqui, estão no site, na nossa página dentro do site do Tribunal de Justiça. Quem quiser ver isto com bastante detalhes, não é? São várias.
Pode ter acesso por lá, né?
Sem dúvida. No dia 20 a 24 de agosto de 2018, nós tivemos 7.851 medidas protetivas naquela semana. 601 foi só no Tribunal de Justiça. 9.500 sentenças de mérito e 6.007 sentenças de atendimento, né? Então, se contabilizou 12.698 audiências de instrução. Isto foi no período de 20 a 24 de agosto. E ainda, nós tivemos de 26 a 30 de novembro, o Conselho Nacional de Justiça deu um número de 15 mil processos no Brasil. Não aqui no Pará, no Brasil, com 7 mil medidas protetivas, não é? E 30% de magistrados, de juízes, ficaram a serviço da violência doméstica neste período de 26 a 30 de novembro, não é? E 8,6% de servidores. Isto foi um avanço imenso, porque o nosso servidor está vendo a importância disso e vai além do que ele tem obrigação. Em tempo, não há gratificações, não há ganhos econômicos, mas há uma dedicação para que nós não percamos mais nenhuma mulher no estado do Paraná e no Brasil, não é? Então, esse mutirão fez 9.479, não é poucas, audiências de instrução e 4.960 audiências preliminares. Sabe quantos despachos, Jéssica, deu neste período só no Paraná?
Quantos?
35.334. Então, o Paraná, como eu lhe disse, está presente. Uhum. É muito pouco pelo tudo que precisa. Mas estamos andando, estamos presentes. É uma caminhada que nós não pretendemos perder nenhuma mulher mais para a violência, não é? E quando nós falamos violência de mulher, nós estamos falando uma violência doméstica, estamos falando violência com os filhos, com os pais, com os sogros, com os tios, não é? Quando há a parte do lar, a mulher congrega todos, não é? E ela tem também proteger de alguma forma essa família como um todo. Então, é de uma responsabilidade, mais uma responsabilidade da mulher, não é? Ela não é a rainha do lar, mas, como dizia antigamente, mas ela é a grande líder do lar. Esta é a verdade, né? E os homens que também contribuem e que lado a lado com a mulher lideram esta família, como diz a lei, não é? Que a administração do lar deve ser homem e mulher, está faltando, para tirar a violência, está faltando argumentar, conversar, compartilhar. Não é à toa que vem com, não é partilhar, é trazer junto, compartilhar quais são os problemas que nós temos, mas lidar com isso, com diálogo. Se um deles está bebendo muito, vamos compartilhar e resolver. O que podemos fazer? Ah, é um tratamento, ah, é uma mudança. Vamos compartilhar, um está desempregado, ou o outro vai compartilhar, vai dividir outras funções até que as coisas aconteçam. Vamos argumentar, vamos conversar. Por quê? Qual é a base de tudo isso? As pessoas não se juntam, não fazem relações senão com a parte afetiva. Ninguém faz um contrato comercial de viver com alguém e ter filhos e manter uma relação com sogros e tal. Faz porque tinha afeto, porque tinha amor. E esse amor fica esquecido. E ele volta com violência. A aliança que trazem é uma aliança de amor. Não é uma aliança que vai se dizer uma algema. Não é uma algema. É fazer a vida ficar feliz a dois.
E, desembargador, eu acho importante também a gente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que exatamente também pode configurar violência doméstica. Quando a gente fala em violência doméstica, ela não é necessariamente somente uma violência física, né, desembargadora?
Não é. Não. As formas de violência, nós temos a Lei Maria da Penha, 11.340, que está em vigência, e mais algumas que vieram depois, que não é o foco hoje fazer o estudo propriamente da lei, mas sim as formas de violência. E o artigo 7º diz quais são, o que nós hoje trabalhamos, não é? dentro desta visão institucional de trabalho, né?
Uhum.
Que são a violência física, que é qualquer conduta ou omissão que ofenda sua integridade de saúde integral, corporal. Nesse corporal, também pode ser o emocional.
Uhum. Okay?
Agora, nós temos que separar aqui, Jéssica, que também não é qualquer fala, qualquer palavrão, porque hoje todo mundo usa palavrão.
Uhum.
Infelizmente, não é? Mas essa linguagem escatológica, que é de muitos palavrões, as pessoas às vezes dizem sem querer dizer aquele sentido e outras vezes dizem para dar o sentido mesmo, não é? Então, nós precisamos entender que a violência física, ela atinge mais a parte corporal, que é a que todo mundo conhece. Lesão corporal leve, grave, gravíssima. E depois a tentativa de homicídio, ela já vai para outro artigo. Mas também é ofensa à integridade e à saúde. Quando se fala saúde, muito se discute hoje. Que tipo de saúde? Saúde mental, saúde emocional, saúde física? Isto, em outro momento, nós podemos conversar, porque nós temos aqui, uhum, de dar esse horizonte um pouquinho mais rápido. A violência psicológica, e aqui nós temos uma dificuldade hoje, porque ainda não estamos organizados para um atendimento desta ordem aqui, e estamos com o CNJ agora, o Conselho Nacional de Justiça, que traça as metas principais para que se tenha uma organização de trabalho, não é?
Uhum.
Fez um convênio agora com o Conselho de Psicologia, e então estamos muito felizes, porque nós vamos conseguir estabelecer as regras de atendimento desta parte, né? Que até agora nós ainda não tínhamos. Vão sair os primeiros cursos, e aqui vai para a comunidade das psicólogas, das assistentes sociais, das pedagogas, dos pediatras, dos médicos neurológicos, dos médicos psiquiátricos, que nós estamos caminhando para fazer um passo a passo, para que eles possam ter também segurança para agir na violência psicológica, não é? Então, esse é um caminho que é um grande desafio para 2019, não é?
Uhum.
A mídia tem mostrado que normalmente uma violência física, uma tentativa ou feminicídio, antes ele vem com uma violência psicológica, né? Ficar querendo que a parte pense como ele, haja como ele quer, etc. Pois bem, por que a gente fala ele e ela? Né? Porque as estatísticas mostram que 99% são os homens que perpetram violência contra a mulher.
Uhum.
Agora, a violência pode ser perpetrada, pode ser executada de mulher para mulher? Pode. Pode. Mãe e filha, avó e filha, filha para avó, filha para mãe, filha, mulher com mulher, entende?
Uhum.
Então, vamos, eu gosto
Mas
de fazer...
Mas é uma exceção, né?
Nós temos também casos, né?
Uhum.
Que hoje os filhos estão querendo pegar a pensão das mães, né? Isso é uma violência terrível. Ela vai além do tipo penal de tomar o salário. E sim uma violência psicológica terrível. Da mãe, da avó, né? Então nós temos que ver sobre todos esses aspectos, né? Ainda nós temos a violência sexual, que é a que todos conhecem, que é a mais antiga e que, infelizmente, é de uma dor que não tem tamanho. A dignidade do corpo de uma mulher, ela é extrema, como também é do corpo de um homem. Então, esta questão da violência sexual se traduz pelo estupro, pelo abuso moral, pelo abuso sexual, de alguma forma, sempre vem juntos. Pois bem, a violência patrimonial, essa falei das pensões, por exemplo, uhum, mas nós vemos, né? E a violência patrimonial aqui é uma conduta de retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Então, aqui nós temos muito a questão das drogas, né?
Uhum.
Nós temos, pode ver, a mídia, sim, mostra tanto, temos tantos casos de netos que infelizmente caem no vício e aí vão contra a mãe, contra o pai, contra a tia, contra o tio, e aqui é meio indiscriminado, mas quando é contra a mulher é terrível, porque aí mistura a violência patrimonial com a violência física, com a violência psicológica, né? Tiram os objetos que as pessoas têm, né? Que podem fazer dinheiro para a droga. Então, encaminhe para o tratamento, né? Busquem ajuda. Pois bem, e a violência moral? Então, a violência moral é qualquer conduta que também todo mundo conhece, que são os crimes de calúnia, difamação ou injúria, não é? Então, isso aqui deve ter também, como disse, um cuidado, não é? Uhum. Se esta violência, ela foi com forma de violência, não é? E também tem várias outras ações que se pode fazer, tanto na área civil quanto na área criminal, né? Pode vir através da indenização, na questão civil, e pode vir pela própria Lei Maria da Penha. Então, resumindo, 7 formas que hoje nós trabalhamos com a violência, embora existam outras, mas essas estão protegidas na lei. A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Uhum. E desembargadora, eu acho bem importante a gente explicar para as nossas ouvintes qual é o procedimento para as mulheres que sofrem algum tipo de violência, seja ela, como a senhora comentou com a gente, física, verbal, psicológica, como elas podem denunciar e pedir proteção.
Eu só queria, antes, dizer duas coisinhas.
Que à vontade, desembargadora.
Imagina. Eu gosto muito de vir aqui porque a gente tem esse contato e depois as pessoas nos fazem as perguntas e podem fazer essas perguntas, quer pela ouvidoria, quer pela CVID, né? É só ver no site lá a forma que ficar melhor. Mas nós tivemos ocorrências de violência doméstica de 2015 a 2017, só de lesões corporais, de violência física. Nós tivemos 35.918 em 2015, 33.844 em 2016, e em 2017, 38.143. Nós precisamos fazer alguma coisa. Respeito.
É um número
argumente,
muito triste.
Respeite. Respeite a sua própria dignidade, cidadão. Homem, chefe de família, que trabalha, que está passando por dificuldades. Não jogue a sua raiva na sua mulher, na sua filha, na sua vizinha. Enfim. Não use a sua força física, que a natureza lhe deu maior do que a do homem, da mulher. Não faça isso. A ameaça, nós tivemos 26 mil em 2017. E estamos com 400, 700 e 368 estupros nesses 3 anos. Nós temos processos, 350 e poucos júris para serem feitos esse ano. E só em janeiro nós fizemos júris de feminicídio já em 4 comarcas no primeiro período depois do recesso. E sequestros, cárcere privado, nós tivemos 115 e assédio sexual 42. Esses dados não estão ainda computados de 2018, porque eles todos foram julgados, ok? Então vejam que se trabalha muito com muita intenção de acertar. Mas o que nós queremos é que esses números baixem, não porque eles baixem, mas porque as mulheres não sofram mais. Nós não podemos perder mais 700, 800 mulheres dentro da sua casa, onde é o seu lugar de segurança, seu lugar de amor, onde ela faz o seu sonho, onde ela cria seus filhos. Ela não pode criar filhos para a violência. E isto os homens podem resolver com a consciência. E o caminho, então, que é a pergunta que você me fez, eu gostaria de dizer que primeiro é preciso ter a comunicação da ocorrência. Nesta comunicação, como tem visto aí pela televisão e por os outros, qualquer pessoa pode avisar. E avisem, não deixem morrer, não deixem acontecer. Vizinhos, liguem. Ah, eu não quero me manifestar, eu não quero me mexer, eu não quero isso. Ache uma forma, está gritando, está tudo. Ligue 180, ponha o fone que a pessoa possa ouvir. Pronto, não quero me identificar, mas é a rua tal, endereço tal que está acontecendo neste momento. Evitem o mal maior, evitem. Não podemos, hoje é aquele apartamento que está acontecendo, é aquela casa, é naquela rua. Amanhã pode ser você, não é? Então, nós precisamos sim, e isto é um pedido a homens e mulheres e crianças e idosos. Não, e também pessoas com necessidades especiais. Usem o 180, ele está, é um número que está unificado, tem, ele mesmo ramifica para os outros lugares, para cada instituição, não é? Esta comunicação, acho muito importante, é a que tem dado muito, muita possibilidade da gente atender e evitar um mal maior. E, bom, não sendo este, não sendo o número que é na hora, que acontece, né? Ah, não, a pessoa foi dentro de casa, aquilo está vindo uma semana, duas semanas, ah, bateu e eu perdoei a primeira vez. Não tem perdoar, é conversar, já procure ajuda, ok? Desde que tenha as lesões aparentes, que se possa ver, né? Isso. E mesmo, ah, não, ele bate na cabeça de forma que não aparece. E as senhoras dos salões de beleza denunciem. Quando vai fazer o cabelo da pessoa, vê que está com lesões na cabeça, etc. Denuncie. Denuncie. Se não for nada, ótimo. Mas pode ser. Né? Claro. E aí nós temos. Mas quais as instituições que a vítima pode procurar? Ela pode procurar os CRAS, os CRES, os advogados, os promotores, ou as unidades de saúde. E aqui nós estamos fazendo um trabalho grande com a unidade de saúde e também através dos animais. Os veterinários podem também detectar. Pois bem, comunicado para eles, isto vai para o Juizado da Violência Doméstica, se estiverem na região de Curitiba. Nós temos dois juizados. Se forem nas outras comarcas, há uma vara criminal nas 176, dos 176 juizados que tem em cada comarca, né? Uma das varas é de violência doméstica. Ali pode procurar, e é onde mais procuram, a delegacia da mulher, que nós estamos tentando implementar e não é tarefa do judiciário, é tarefa do executivo, mas nós estamos numa tarefa conjunta para que tenha a delegacia da mulher em todas as comarcas em 2019. Essa é a nossa proposta da CEVID e que temos encontrado um bom acerto, um bom acolhimento por parte do executivo. Esse atendimento, uma vez que foi a delegacia, se há necessidade de uma medida protetiva, a delegacia já encaminha, ou o Ministério Público, ou o advogado, e isto o juiz vai verificar a medida protetiva. Se há condição de risco, e esse é o fator risco de continuidade, e o que vai? Vai para a guarda municipal. Nós temos Patrulha Maria da Penha em muitos municípios, e agora temos uma lei que saiu em dezembro, que todos os municípios devem ter a Patrulha Maria da Penha. Por que ela é importante? Porque a partir do deferimento da medida protetiva, esta família fica monitorada para evitar novas reincidências, novos acontecimentos. Pois bem, então este é o pequena informação sobre o atendimento. A partir daí, há uma rede de enfrentamento em todas as articulações de saúde, de educação, e que nós contamos, e aqui vai o meu agradecimento a todos os elementos, todas as pessoas que nesse 2018 deram do seu tempo para todos os eventos que fizemos, para todas as nossas palestras e todos os convites que nos fizeram a ver a sua atuação, que tem sido crescente. Então, o Paraná está presente não é só no Judiciário, mas no Executivo, no Legislativo, e nós não podemos deixar isto perecer. Então, estou conclamando, estou convidando e estou pedindo a todos que sejam veículos, agentes, não façam só o conselho, mas busquem toda a rede de enfrentamento. E as pessoas que trabalham na rede de enfrentamento podem dizer: ah, mas a doutora está fazendo esse pedido, nós não vamos dar conta. Nós vamos dar conta. Claro. Nós vamos dar conta, porque a nossa mulher merece. Agora, aquelas pessoas de boa vontade que trabalhem nisso, criem projetos. Vocês conhecem a sua comunidade, conhecem a sua igreja, conhecem o seu município. Pensem, o que eu posso fazer? A grande maioria das vezes, não há necessidade econômica. há muita necessidade de boa vontade. E o Paraná tem na sua população uma gente pacífica, uma gente que gosta de viver bem, que gosta de rir, que gosta de fazer piada, que gosta de amar, gosta de casar, gosta de ter suas relações afetivas, gosta de ter filhos. Então vamos preservar. É isso, Jéssica. A nossa mensagem final hoje, e eu dedico essa entrevista a falecimento de um grande humanista que criamos várias entidades de atendimento familiar, que é o desembargador Cláudio de Andrade, que nos deixou ontem à noite, e a ele a nossa homenagem.
Desembargadora Lenice, a gente ainda teria muitas questões para conversar, mas infelizmente nosso tempo é curtinho aqui e ele acabou. Mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima vez, e parabéns por esse trabalho tão importante em prol das famílias aqui do Paraná.
Muito obrigada, uma boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.